Vamos conversar hoje nosso perfil literário com Fernanda de Oliveira Sarreta, que é autora do livro Educação Permanente em Saúde para os Trabalhadores do SUS. O livro integra o programa de publicações digitais da Unesp, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Fernanda, o que te motivou a realizar essa pesquisa relacionada com a área de saúde?
Eu sou assistente social, formada na Unesp de Franca, e sempre tive interesse em trabalhar a questão da formação dos trabalhadores da área da saúde. E essa política, ela foi implantada em 2004 pelo Ministério da Saúde, que é uma política que regulamenta dentro do SUS a formação dos trabalhadores. Então, daí o interesse em investigar, né, mais a fundo a política de educação permanente em saúde.
Se eu não me engano, essa política foi regularizada em 2004, correto?
É uma política regulamentada em 2004. Ela prevê várias estratégias de formação para os trabalhadores dentro dos serviços de saúde.
Você fala em seu livro sobre o quadrilátero do usuário, trabalhador, gestor e formador. Queria que você explicasse ao ouvinte o que é esse quadrilátero.
A política, ela prevê, como eu disse anteriormente, diversas estratégias. E ela faz um convite para que os principais atores da saúde, né, que é o quadrilátero do SUS, como você disse, o usuário, o trabalhador, o formador e o gestor, para que eles construam uma roda, né, uma roda de discussão, e a partir dessa integração desses quatro sujeitos, prever, fazer a discussão dos problemas que existem, né, no, no, na atenção à saúde, e a partir da discussão desses problemas, construir estratégias de formação para solucionar os problemas desse cotidiano. Vou dar um exemplo que é uma das orientações da política. Fazer a discussão por que que durante o processo de atenção à saúde a gente não consegue efetivar a atenção integral. Então, esses quatro sujeitos vão buscar respostas, né, através do processo formativo para melhorar a qualidade da atenção.
Especificamente em Franca, local de sua pesquisa, qual foi a sua avaliação?
Eu fiz a entrevista com os facilitadores, que foram pessoas formadas pelo Ministério da Saúde, junto à Escola Nacional de Saúde Pública, que eram as pessoas indicadas para desencadear um processo formativo dentro da rede de saúde. Então, eu entrevistei esses sujeitos. A partir das entrevistas, a gente pôde verificar que houve uma dificuldade de implantar as ações de formação na rede aqui, não só de Franca, como da região. É uma política que prevê uma metodologia bem participativa, que chama metodologia da problematização. Então, assim, fazer o exercício desse diálogo e um exercício participativo foi um dos grandes problemas que teve na implantação das ações aqui. Por outro lado, as entrevistas mostraram que os trabalhadores, estão dispostos a rever posturas, a participar de processos formativos, que há uma disponibilidade muito grande por parte dos trabalhadores a essas ações previstas na política.
Você citou a metodologia da problematização. Você poderia nos explicar o que é essa metodologia?
A problematização, ela é já uma metodologia já discutida por Paulo Freire. É uma metodologia que você pega, você faz a reflexão, né, dos problemas do cotidiano, e a partir desse diálogo, na verdade, a metodologia da problematização é que o conhecimento ele vai ser alcançado com a participação dos sujeitos. Não é um conhecimento que vem pronto, verticalizado. Ela prevê uma problematização, né? Uma discussão, um diálogo, e a partir desse diálogo buscar referencial teórico, reflexão, para que esse conhecimento, esse saber, ele possa acontecer. Então, é uma metodologia que faz um convite ao diálogo e à participação.
Você comentou a sua percepção da disposição e interesse do trabalhador em rever conceitos em relação ao atendimento. Quais seriam esses conceitos?
Um dos aspectos que eu centrei a minha pesquisa e que foi uma das questões que eu fiz a investigação foi a importância do trabalhador da saúde conhecer o SUS como uma política pública, conhecer as diretrizes, os princípios do Sistema Único de Saúde, o funcionamento do SUS. Né? Porque é uma política resultado de todo um movimento social que aconteceu no Brasil, e o conhecimento dessa política é importante para que o trabalhador consiga, através da defesa dos princípios de democracia, de integralidade, de participação, de equidade, justiça social, que a partir desse exercício, desse conhecimento, ele consegue também fazer a defesa da atenção pública, né, do próprio sistema público de saúde. Então, o conhecimento dele, a partir do processo de formação, ele é importante para efetivar essa política dentro do país. Por exemplo, o SUS, uma das principais estratégias dele é desenvolver a atenção primária através da saúde da família. E se o trabalhador ele não conhece, né, esse programa, o funcionamento desse programa, ele não consegue efetivar uma prática de prevenção e de promoção à saúde. Não consegue mudar esse modelo que ainda é curativo, né?
Uma outra questão que você levanta, Fernanda, é a relação do trabalhador com as tecnologias. Que tecnologias são essas?
Seriam essas tecnologias de conhecimento, esses processos de formação, não são, não seria, são, as tecnologias seriam experimentar esses processos participativos dentro da área da saúde. Outra tecnologia também seria o uso de recursos que estão à disposição do trabalhador, como o processo formativo através da educação à distância, né, que o Ministério hoje ele tem à disposição do usuário também, do usuário não, do trabalhador da saúde, do próprio usuário também, usar essas tecnologias principalmente relacionadas ao conhecimento.
Essas conclusões são do município de Franca. Até que ponto você pode levar esses resultados para outras cidades ou regiões?
Então, essa política, Oscar, ela foi implantada no país inteiro. Todas essas ações, elas estão sendo hoje desenvolvidas em todas as regiões do Brasil. Ela foi a estratégia de organização foi feita pelas loco-regiões, que é onde ficam as direções regionais de saúde, né, organizadas através dos estados, mas essas ações elas estão em processo no país inteiro, em todas as regiões do país, não só aqui em Franca.
Não, mas eu digo em
Cada
relação.
uma com uma característica própria, né?
A postura do trabalhador de Franca é a mesma do trabalhador de outros locais?
Pelo que eu tenho acompanhado, nesse momento existem várias ações sendo desenvolvidas, né? Aqui na região eu tenho acompanhado também, junto às secretarias e ao próprio Ministério também, há uma necessidade sentida pelos trabalhadores e uma aprovação, vamos dizer assim, desse processo no país inteiro, pelo que a gente visualiza, apesar das dificuldades que cada região, que cada loco-região apresenta, né? Porque a postura do direcionamento do gestor em relação a desenvolver as ações, que é um dos aspectos mais importantes também. Então, assim, há uma aceitabilidade, uma aprovação muito grande por parte dos trabalhadores da saúde. É uma política que nasceu da necessidade, né, do sentido dentro das conferências de saúde e aprovada dentro da Conferência de Recursos Humanos da Saúde também.
Você pretende dar continuidade a essa pesquisa ou seus estudos já caminham em outra direção?
Não, eu pretendo continuar a minha formação, meus estudos nesse tema, e tenho buscado aprofundar os meus estudos a respeito da metodologia da problematização, né, e mais relacionada à metodologia, porque é uma metodologia que desafia mesmo a pensar esse processo participativo e democrático dentro da área da saúde, né?
Existem outros estudos nessa linha espalhados pelo país?
Tem bastantes estudos. A Escola Nacional de Saúde Pública já tem várias pesquisas. Me parece que também a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, de Curitiba, tem também várias pesquisas. A USP de Ribeirão Preto. Então, assim, é um tema, é uma política de grande interesse hoje dentro do serviço de saúde e das universidades também, que tem cursos na área da saúde.
Na verdade, essa questão deveria ser bem estudada.
Sim. É uma questão provavelmente que vai ser bem aprofundada, que tem sido aprofundada, né, em vários aspectos. Porque é uma política que ela prevê estratégias para as 16 profissões da área da saúde. Então, ela tem sido investigada tanto na área da medicina como da odontologia, do serviço social, né, da enfermagem. Então, são várias ações que têm chamado a atenção das universidades, sim.
Fernanda, este livro vem sendo publicado na forma virtual, o que possibilita um maior acesso por parte dos leitores e interessados em geral. Como você avalia essa questão?
Nossa, é um sentimento de grande satisfação, porque hoje o acesso, né, como eu disse, são novas tecnologias que vão favorecer para que as pessoas tenham acesso ao resultado dessas pesquisas, né, que são desenvolvidas dentro da universidade pública. Então, isso é uma grande conquista, eu acho que é um avanço muito bom, porque é uma maneira desse conhecimento, do resultado desse trabalho que a universidade pública desenvolve, chegar não só nas pessoas diretamente envolvidas ou entrevistadas, mas num público bem amplo em termos de Brasil e até fora do Brasil. Então, é um conhecimento que pode ser compartilhado de uma maneira mais avançada, mais rápida, né? Então, eu acho isso muito significativo.
Além do seu estudo, Franca tem outras referências nessa mesma área, não é mesmo?
Tem. É um tema, como eu disse, que tem chamado a atenção da Universidade Pública, né? Também da Unesp de Franca. O serviço social é uma profissão que tem um olhar bem amplo para essas políticas, né, na área da saúde, porque é uma área de grande absorção da profissão também, né, aqui na nossa região também. Então, são políticas, né, dentro do SUS, que tem chamado muita atenção da universidade, não só em termos de pós-graduação, como também na área da graduação.
Como você avalia a inserção do jovem no mercado de trabalho na área da assistência social?
É uma profissão que eu tenho uma satisfação grande de ser assistente social, apesar de todos os limites que a gente enfrenta no mercado de trabalho, né, e de expectativas que a gente enfrenta também por parte do nosso empregador. Mas, assim, é uma profissão que hoje tem espaços muito, vamos dizer assim, conquistados, garantidos, né? E eu acho que é uma profissão de que contribui muito na implantação e no desenvolvimento das políticas sociais, das políticas públicas. E é uma profissão que tem buscado enfrentar os desafios, né, postos aí pelo mercado de trabalho. No caso da área da saúde, é uma profissão que vem cada vez mais se fortalecendo. Então, eu acho que é um curso de grande interesse, né, não só na questão do exercício prático, como na questão da docência e da pesquisa também. Então, é uma área muito instigante, é uma profissão que ela amplia o olhar, né, do indivíduo para diversas questões hoje que estão acontecendo no mercado de trabalho e na sociedade em geral. Então, é uma profissão de grande expansão, a meu ver.
Qual é a maior dificuldade da profissão, na sua opinião?
Não sei se eu poderia dizer assim a maior dificuldade, mas nós enfrentamos uma das grandes dificuldades que o serviço social enfrenta, não só em relação às políticas públicas, mas em locais também de contratação privada, é a necessidade de recursos, né, de assistência material para os usuários que dependem, né, de atendimento para como a população ela está vivenciando um processo de empobrecimento muito acentuado, né, de grandes injustiças, o serviço social é a profissão que vai fazer esse atendimento, né, na área da assistência material. E hoje está muito restrito o atendimento em termos de assistência material. Então, talvez essa seja uma grande dificuldade, né? E uma dificuldade também que eu visualizo é o processo de participação popular. Hoje a gente tem uma dificuldade grande, não só em termos de usuário, como das profissões também, do próprio serviço social, de exercitar o processo de controle social dentro das políticas públicas, né? Então, em razão de todo o empobrecimento, toda a opressão que as pessoas estão vivendo, então, são ações que o serviço social tem tentado implementar junto aos usuários, dentro dos serviços, porque é um desafio muito grande, é uma dificuldade grande essa.
Você poderia deixar um e-mail de contato, Fernanda, para quem quiser continuar esse bate-papo?
Sim, Fer Sarreta, né? Eu vou pronunciar Fer Sarreta 2009 @yahoo.com.br.
Poderia repetir o e-mail, por favor?
Fersarreta2009@yahoo.com.br.
Conversamos hoje no nosso perfil literário com Fernanda de Oliveira Sarreta, que é autora do livro Educação Permanente em Saúde para os Trabalhadores do SUS. O livro integra o programa de publicações digitais da Unesp, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Fernanda, muito obrigado e até a próxima.
Eu que agradeço, Oscar. Um abraço.